temática do dia.
Seguimos com o nosso temática do dia, são 11 horas e 10 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha o céu está mudando, né? Está saindo um pouco daquele céu 100% azul para dar espaço também a algumas nuvens. A temperatura aqui em Lagoa Vermelha, na casa de 25 graus, faz calor, está abafado também. E nós vamos falar justamente de abafamento também nesta pauta que preparamos, porque hoje o assunto é o Lagoa Esporte Clube, que ontem desembarcou aqui em Lagoa Vermelha, vindo do Macapá, chegaram por volta das 8h30 da manhã, deu tempo de descansar um pouco e agora o pessoal está aqui conosco para nós tratarmos então desta viagem e também desta competição que deu a equipe aqui de Lagoa Vermelha, representante do Rio Grande do Sul, o troféu de terceiro lugar no Brasileiro de Ligas disputado na capital Macapá. Eu quero cumprimentar então o pessoal que veio até os estúdios hoje, depois dessa rotina intensa com jogos praticamente todos os dias. Está aqui comigo o capitão do Lagoa nesta conquista do terceiro lugar lá em Macapá, o jogador Tix. Seja bem-vindo, Tix. Bom dia para ti.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Vamos trocar essa ideia aí com as pessoas que nos acompanham.
Seja bem-vindo também, presidente Vigo. Tudo certo?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tix. Bom dia, Júnior. Bom dia a todo o pessoal que nos ouve. Satisfação mais uma vez da emissora.
E o nosso grande parceiro aí da tua rádio nessas transmissões lá no Macapá e também assessor de imprensa do clube, o Júnior Cirino. Tudo bem, Júnior? Bom dia.
Tudo bem, Ricardo. Bom dia a você, Edeivson, Tix e os ouvintes que nos acompanham aí.
Vamos falar então sobre como é que foi lá no Macapá, Edeivson. Ontem o Paulo conversou por algum tempo com o técnico Picolé e ele avaliou positivamente, né? Com certeza, trazendo, ainda que no terceiro lugar, um troféu, né? Um título importante para a Lagoa Vermelha. Essa também é a avaliação da direção do Lagoa?
Eu acho que com certeza, Ricardo. Eu acho que até o Picolé colocou no a preleção dele do terceiro lugar, que antes de nós ter ido para lá, se perguntássemos para nós se o terceiro lugar estaria bom, nós diríamos que sim, né? E claro, você chegando lá, do jeito que a gente estava jogando, se apresentando, vendo que a gente tinha com certeza a capacidade de chegar à final e querer o título, ficou para nós, acho que tanto a direção como jogadores e comissão, aquele gostinho que poderia ter sido campeão. Mas num contexto geral, terceiro, a nível nacional, com certeza é bem positivo, né? A gente traz uma colocação, tu sobe no pódio, né? Então, sempre quando tu sobe no pódio, eu acho que tu é válido o trabalho, né? Então, queira ou não, 12 equipes, a gente tá ali entre as três melhores e sabendo que poderíamos estar também, mas eu acho que as duas equipes que fizeram a final também foram dignas pelas suas campanhas, tanto é que a final foi para prorrogação, né? Também foi um jogo bem pegado. Mas muito feliz, eu acho que a gente sabe que não é fácil jogar, não é fácil toda a estrutura que tem que levar, o calor, a dificuldade, até o Paulo que esteve com nós, acho que pôde relatar, é um trabalho totalmente diferente, né? E a maioria das equipes era daquela região, estava um pouco mais acostumada e nós tivemos que fazer um trabalho todo diferenciado para poder dar o maior suporte possível. E acho que a gente está muito feliz, sim, pela terceira colocação. É claro que todo atleta, toda direção, acho que todo mundo quer ser campeão, né? Mas não é só nós, né? A gente trabalha e outras equipes, tinha as outras equipes que também queriam ser campeão. Então, acho que num contexto geral, por ser o primeiro ano, por nós representar o Rio Grande do Sul, acho que representamos muito bem nosso município e nosso estado. Uhum. Fomos muito bem recebidos também pelo pessoal da Liga, pelo pessoal da Liga Gaúcha. Eu acho que a gente tem, foi um bom aprendizado, digamos assim, né? E essa diferença de culturas também é sempre bem interessante, até para a gente olhar o que pode estar certo, o que está errado, o que pode melhorar. Às vezes também a gente olha, o exemplo é um frio, a gente está no sul, a gente se queixa, né? Que tá muito frio e tal, e quando está lá o cara se queixa do calor, né? Então você vê que é diferente, a própria alimentação é bem diferente, então a gente dá alguns valores para algumas coisas que a gente está aqui acostumado a ter, que a gente não é acostumado a agradecer, digamos assim. Então, quando a gente vai nessas diferenças de culturas, a gente nota muita coisa. E eu acho que a gente é muito feliz por estar no Rio Grande do Sul, por estar no nosso estado. E, num contexto geral, a gente ficou, sim, feliz pela nossa apresentação. Acho que todo mundo via o Lagoa, depois que chegamos lá, como um dos favoritos. Ganhamos muitos seguidores, digamos assim, muita gente admirada com a forma que nós trabalhamos, então isso é muito positivo, né? Olhando a gurizada, olhando os atletas e querendo camiseta, querendo autógrafo. Então, como Lagoa, a gente às vezes não tem noção da dimensão que está, né? Uhum. E a gente lá do outro lado do país, e muita gente, bah, assistiu o jogo contra vocês, o Passo Fundo, bah, não podiam ter perdido, bah, aquilo, então isso é muito legal. Tu chega assim, olha, pá, mas como assim, né? Então isso foi muito bom, né? E a gente fica muito feliz, até eu como presidente, digamos assim, diretor aí do clube, eu fico muito feliz para saber a dimensão que a gente está e a proporção que o Lagoa vem se tornando nesses últimos anos. Então a gente fica muito feliz por estar fazendo esse trabalho. E por que não, né? Voltar uma hora e conseguir esse título. Acho que a gente tem que continuar sonhando. A gente sabe que agora, para o próximo ano, se nós tivéssemos sido campeão, teria vaga garantida. Vamos tentar ver se tem algumas outros tipos de possibilidades. Surgiu algumas possibilidades, talvez, do campeonato vai ser em São Paulo e ter vaga para os três colocados que se classificaram. Então, talvez ainda tenha uma possibilidade de vir um convite para nós aí durante o próximo ano.
É, Tix, vamos falar sobre esse formato de competição, que acho que foi uma novidade para vocês, né? Bem intensa, inclusive o Lagoa veio de várias goleadas aí, né? Conseguiu aplicar várias goleadas, na semifinal encontrou o Diamantino, e aí o jogo foi um pouco mais pegado, né? E aí que também aconteceu aí, na prorrogação, é claro, a primeira derrota. Influenciou um pouco esse ritmo da competição, de ser muito intensa, com jogos praticamente todo dia. O que você sentiu aí da tua equipe em quadra?
É diferente, né? A gente não estava habituado, a gente nunca tinha participado de uma competição nesse formato. Mas, cara, eu acho que fisicamente nós éramos a equipe mais bem preparada. Até conversando com os outros atletas das outras equipes, do próprio Diamantino, que estava no mesmo hotel que a gente conversou e eles, né, se surpreenderam com a nossa questão física. Então, a gente se preparou bastante. Existe a frustração, porque a gente, como o Edevis falou, a gente chegou lá e viu que era possível, mas quando a gente para pensar friamente, a gente pensa que se a gente foi para uma competição de nível nacional e voltou frustrado por ter sido o primeiro, é porque algo de bom a gente está fazendo, né? E a sensação da volta foi essa, foi frustração, porque a gente não sabia o que ia esperar lá, mas em termos de organização, de planejamento, de profissionalismo, mesmo tendo a equipe de São Paulo, que é uma equipe de camisa, eu acredito que a nossa equipe era uma das mais bem preparadas e com melhor planejamento, então por isso que a frustração é natural. E ali na semifinal a gente teve uma estratégia, disputou a nossa estratégia com a estratégia da outra equipe, a outra equipe teve uma estratégia que foi no momento ali foi mais eficiente que a nossa. A gente conversando com a própria equipe deles, eles falaram que se a gente se enfrentasse mais 4, 5 vezes, provavelmente a gente venceria, ou se a gente tivesse feito um gol em algum momento do jogo, eles também desanimariam um pouco, mas o se não entra, o planejamamento nem sempre vence o que tem melhor planejamento, e a gente entende também que a estratégia que eles usaram foi muito bem executada e mérito deles, mas fica um sentimento de um pouquinho de frustração, mas de que a gente representou muito bem o Sul, e isso todas as cidades que lá estavam falaram que a organização e o profissionalismo da nossa equipe é algo que foi aplaudido por todo mundo.
Que legal. Chama atenção também o aspecto fora da quadra, né, Júnior? Você e o Paulo acompanharam durante o tempo inteiro a equipe, porque estiveram no mesmo hotel. O Paulo hoje não pôde participar aqui porque o nosso superintendente, Frei Renor Pegoraro, vai assumir uma outra rádio do grupo e hoje tem um evento, por isso o Paulo está lá. E foi curioso ver, né, um pouco desse fora da quadra também, Júnior, do churrasco, de no intervalo do jogo ir para fora do ginásio, que é uma coisa que a gente não imagina, né, que possa acontecer, desse calor terrível, né, que vocês enfrentaram. O Paulo Silva toda hora estava falando do calor, sensação de 40 graus de dia e de noite, né? Então, nesse sentido, também teve algum desafio para vocês lá.
Pois é, até a gente brincava na viagem que a temperatura prevista para o dia era 70 graus, era 35 de manhã e 35 de tarde, né? Aí não contava a noite. Mas realmente foi um momento bem interessante, bem peculiar, assim, para nós, que eu nunca havia ido tão longe, assim, participar de outra competição, enfim. Mas esse fato dos atletas terem que ficar fora do vestiário, aí tu ia pro vestiário para procurar, eles estavam lá de fora do ginásio, tentando ali se refrescar. O pessoal lá com uma preocupação bem interessante, tinha água disponível o tempo todo. Água mineral extremamente gelada. Tanto que chegou, acho que no último dia, o pessoal já não conseguia mais vencer, entregar água para todo mundo. Tava faltando água lá. As garrafinhas, eles dispunham, tinha à disposição em vários pontos dentro do ginásio. Mas foram vários aspectos, assim, que chamaram a atenção, né? O próprio intercâmbio para os atletas, direção. Eu, como imprensa, estava lá representando não só o time, mas também trabalhando através da rádio, né? Sendo estava lá olhando e trazendo as informações para quem estava aqui assistindo. A integração entre os profissionais de imprensa também foi bem interessante, o modelo que cada um trabalha. Então, tudo era diferente, né? Eles olhavam para nós de uma forma, achavam um pouco estranho esse pique mais de rádio, eles já num outro formato. Eu tive contato com o pessoal da imprensa de lá, também bem interessante. E a pergunta que eu mais ouvi, né, falando, já arrastando a conversa aqui um pouquinho já para a culinária, é: o que vocês acharam do nosso açaí? Todo mundo pedia isso. Lá, né, durante o jogo, o pessoal: e aí, já experimentou o nosso açaí?
E aí?
O que que achou? É muito bom, né?
E é bom,
olha,
mesmo?
Eu prefiro o nosso.
Sério?
Sério.
Não esperava.
Nós aqui, na verdade, estamos acostumados com açaí com misturas, com açúcar, com o xarope de Guaraná, que ele é docinho, ele é mais congelado. O deles é a polpa da fruta batida lá, extraída ali quase que imediatamente, já extraída a polpa. É extremamente natural. Só que é um fruto um pouco mais amargo. Uhum. Eu até comparei, conversando com o pessoal, para tentar ali achar um comparativo. Sabe esse nosso coquinho que a gente tem aqui? Ele é muito parecido, só que ele é escuro. E o gosto, assim, bem amargo. Bem mais amargo, assim. Não é muito gelado, às vezes um pouco mais aguado. Aí tem que misturar com farinha, com açúcar.
É, tem gente
que
come com sal lá,
eles,
né?
Eles comem com carne, com charque, com farinha, com a própria comida. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim como nós perguntamos: ah, tu já experimentou o nosso churrasco?
O churrasco da lagoa.
Pra eles é: já experimentou o nosso açaí? Eu ouvi isso, acho que umas 4 vezes por dia eu ouvia isso.
Legal. Tix, vou fazer pra ti a pergunta contrária, né? Como é que é a culinária deles? Vocês assaram carne, eu achei até engraçado, porque fizeram uma churrasqueira improvisada na calçada da frente do hotel, né? A alimentação lá foi também algo que vocês encontraram certa barreira? Como é que é a culinária deles?
É bem diferente, né? E a gente já foi, né, meio preocupado, por causa que se acontece com alguma coisa contigo nessa questão de estômago, né, de intestino, tu não recupera mais, não joga mais.
Tira uma semana inteira, né, uma intoxicação,
pois
alguma
é.
Coisa.
Então, não é nem a questão da comida ser melhor ou pior, eu sempre vou defender o Rio Grande do Sul na questão culinária, mas a questão é de ser diferente mesmo, era muito diferente o tempero. Então a gente tinha essa preocupação, alguns, né, tem o estômago mais sensível, tem, né, o intestino um pouco mais sensível, então teve esse cuidado. Cara, bem diferente, bem mais temperado, né, as coisas, a comida, até a própria ali, o arroz, o feijão, era um gosto bem diferente. A gente conseguiu, graças a Deus, ninguém teve problemas sérios de, né, ali de não conseguir comer. É claro, um sentem mais, outro sentem menos, assim como se viesse alguém do Amapá para cá, provavelmente ia sentir também. Então é nem a questão assim de melhor ou pior, a questão de ser algo muito diferente, de a gente não ter tempo para arriscar, né? Uhum. Então a gente evitou comer coisas muito diferentes, né? Algumas coisas lá que são bem famosas da região deles, a gente nem quis experimentar, não porque a gente não quisesse, mas para não arriscar, perder um jogo, de repente ter que ir pro hospital. Então, acho que o mais importante é que ninguém teve, né, não teve nada de caso grave, né, mas bem diferente. Foi uma coisa assim que a gente já tinha uma barreira natural pela questão de temperos e a gente criou ainda mais uma barreira por conta de não ter tempo para recuperar caso tivesse algum problema. Mas conseguimos comer, não foi um problema assim de alguém ter ficado, né, sem alimentação, digamos assim. Então, não foi algo que nos prejudicou durante a semana que a gente esteve lá.
A agenda foi intensa, eu acho que vocês tiveram 2 dias de folga, né? E vários, vários jogos. Deu tempo também de passear? Lá é litoral, né? Tem mar lá e coisa nada.
Na verdade, a gente estava bem distante do mar. Né?
É um rio que tem lá?
Nós estávamos próximos do rio Amazonas ali. Eu tive a oportunidade, eu fui na Orla, fui visitar lá a Fortaleza, não sei se vocês foram também.
Sim, a maioria foi. Eu não fui na Fortaleza, mas a maioria foi na Fortaleza, no Marco Zero, né? Do meio do
Zerão
mundo.
Também.
É porque lá tem a linha do Equador, que é bem na metade, né, do globo, assim, a gente dividir norte e sul, fica bem na metade. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós já voltamos para tratar também de outros assuntos, porque Lagoa encerra o seu ano de 2023 e começa a preparação para 24. Rede Tua Rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
seguimos com temática na tua Rádio Cacique, hoje recebendo o presidente do Lagoa, Davidson Vigo, o Júnior Cirino, que é assessor de imprensa e também fez reportagens para a tua Rádio Cacique durante o Campeonato das Ligas, lá no Amapá, e o capitão Tix, que está aqui conosco para nós falarmos aí de como foi essa competição e também agora o encerramento do ano do Lagoa. Davidson, você foi presidente e uma hora até eu me impressionei porque eu não sabia que tu ia jogar, né? Vestiu a camisa e entrou em quadra.
Até eu me impressionei. Na verdade, com a lesão do Silva, né? Infelizmente o Silva deu um grau 2 na lesão dele na panturrilha, em cima da hora, né? No último jogo contra o Passo Fundo. E não teria porque a gente levar o Silva se ele não pudesse jogar, e ele ficou, né, aqui no Sul tratando, e eu consegui levar o Maurício. Né? O Maurício até que já fez uma função nossa de coordenador geral. Até logo a gente provavelmente vai anunciar aí no final do ano um novo cargo também para ele. E confesso que bom que ele foi, porque foi puxado. Então eu nessa minha parte acabei também dizendo, vamos fardar, não custa, né? Se inscrevemos porque nós estávamos lá e sabíamos que realmente é muito quente.
Mas já tinha essa estratégia antes, já estava inscrito como atleta.
Na verdade foi quando após a lesão do Silva, né? Uhum. Porque eu brincava antes até, eu vou ir lá para fardar, né? Sempre brincava, jogava ali e brincava pro colega, mas nós estávamos com os 14 atletas inscritos, né? Daí com a lesão do Silva tinha essa vaga e a gente conseguiu substituir o Maurício, justamente porque eu precisava de mais um diretor para me ajudar no dia a dia. E daí deixamos eu inscrito como atleta, até porque justamente se precisasse, e teve alguns momentos, acho que pude ajudar, contribuir de uma maneira diferente, né? E fiquei feliz, até porque eu mexi, tipo, em 2019, quando eu parei, eu não tinha me aposentado, digamos assim, né, jogando e tal, e para ali foi muito bom, que eu disse, me aposentei a nível nacional, né?
Show de bola, né?
Então, acho que foi muito legal, para mim, muito gratificante, recebi até uma homenagem da Liga, ganhei uma bolinha lá de craque do jogo, muito mais, eu sei que por tudo que a gente representa, para o clube, e fiquei muito feliz, porque é legal, né, a gente ser homenageado, ainda mais em nível nacional. Então acho o Miss Queen e eu, né, o Elvis Galeazzi, também nós aposentamos ele meio na força, ele lá também, ele chorou, mas foi muito legal, muito emocionante, então foi muito bacana também, a gente teve muitas coisas positivas, eu acho que, se é palavra negativa dizer, não foi não ser campeão, né, mas o resto não tem o que a gente falar, eu acho que...
Que legal, muito aproveitamento.
Foi muito bom, aproveitamos muito bem, muito trabalho, tá, Ricardo? A gente tem que dizer muito trabalho, aqui tá nosso capitão, acompanhou, é que nem nós, diretoria, toda hora tu correndo atrás de água, de alimentação, porque daí o lanche não tinha, vinha só frutas, então a gente tinha de pensar, era gelo para fazer, não tinha local para fazer, improvisamos, compramos piscina lá, então foi o Bonês ali com sal, botando sal debaixo da língua, o nutricionista passou por causa do calor, então muita coisa tu faz diferente, né? Mas a gente ficou muito feliz, que eu acho que os jogadores todos puderam ver o esforço da direção, né, em si, para a gente poder dar a melhor assistência possível, porque a gente sabia das dificuldades.
Certo.
Mas fiquei muito feliz num contexto geral por tudo e até por realmente jogar. Ainda fez um golzinho lá, né?
Que beleza, né?
Terminamos em alta, digamos assim.
Eu tenho pouco tempo e algumas perguntas ainda para fazer. Agora que tu falou da bola, né? Vocês ganhavam a bola como um reconhecimento pela atuação. O Tix foi falado que a bola lá é diferente também.
Na verdade foi outra marca, né? A gente, aqui no Sul, a gente joga com uma bola que é a melhor do Brasil, isso é indiscutível entre todos os atletas. E lá a gente jogou com outra bola que também todos os atletas reclamaram. Não é a desculpa por a gente não ter ganho, mas dificultou bastante o nosso trabalho de todo mundo. Eu acho que o jogo, ele fica mais feio, assim, digamos que dificulta para todo mundo. E aí foi bem complicada a adaptação, até o pessoal de São Paulo treinava com a bola, do ano inteiro treinaram com a bola, eles falaram, a gente treina o ano inteiro, a gente ainda não se acostumou direito, porque a bola é muito ruim, mas, né, por questões contratuais e era a bola que foi oferecida, então foi uma questão bem difícil, como eu já disse, para todos os times, não foi só para nós, mas foi algo que prejudicou bastante, eu acho que diminuiu um pouquinho o nível técnico do campeonato.
Uhum. Você, Tix, e o Davidson jogaram juntos em 2019, né? Você levantou a taça aquela vez, campeão da Série B, e estava no acesso, agora voltaram a jogar juntos, e a gente está chegando no final do ano, agora que vocês também têm esse fim de temporada, né? Pensando já na próxima. O Tix continua também em 2024? Já tem alguma previsão dessa?
Somos presidente. Na verdade, de 2019 o capitão era o Picolé, né? O eterno capitão.
Pois é, tá todo mundo junto aí.
É, 2019 ele que levantou a taça. E aí depois eu assumi. Cara, a gente tá conversando, né? A gente sabe que Essa foi minha quinta temporada e hoje eu já treino a base também, então envolvem outras coisas, mas a gente sempre, da mesma forma que foi desde o primeiro ano, a gente sempre trata com muita tranquilidade, sem, né, sem se apavorar ou sem querer atravessar e fazer algo às pressas. Então tá bem tranquilo, a gente segue conversando, vamos...
Tá em tratativa ainda.
Isso, vamos ajustando, porque, como eu falei, né, não, hoje não sou só atleta, então a gente tem outras coisas pra resolver, mas... muito satisfeito assim, com o nível que o clube chegou, principalmente acho que essa competição representa muito isso e também o meu nível pessoal e como pessoa, como ser humano, minha família toda daqui, toda estabilizada aqui, então a gente vai seguir conversando aí para, se Deus quiser, dar tudo certo para o ano que vem ser a sexta temporada.
Uhum. E Davidson, você substituiu lá o Silva, eu vi nas redes sociais que ele já se despediu, né? Encerrou o contrato com o Lagoa. Todos os jogadores encerram o contrato agora? Tem algum que já está renovado para 24? Como é que fica?
É, na verdade todos encerram, nós temos contratos até dezembro com todos, né? Então todos estão encerrando, a gente já está liberando, né, os atletas para voltarem para suas casas e logo logo a gente começa a questão das renovações. Alguns atletas a gente já, digamos assim, acertou, né, está conversando ali, mas são poucos, que nem o Tix falou, a gente já conversou até lá no próprio... Macapá, a gente está trocando algumas ideias e acho que logo, logo, a gente espera que em dezembro a gente já oficialize todo o elenco, tá? Todo o elenco a gente já anuncie, né? Então, não vou dar furo de reportagem, que meu assessor me mata, eu sou meio bocudo, assim eu falo. Então, mas a gente tá sim, bem alinhavado. Acho que o grupo, com certeza, vai ser um grupo bem competitivo, né? Até porque a gente tem 4 competições o ano que vem já oficiais, né?
Quando é que começa?
Começa em metade de março a Supertaça, né? Onde a gente foi campeão da Farroupilha. Ainda não decidiram a cidade. Tem uma forte possibilidade, pelo que eu conversei, até em Cerro Largo, até porque subiram. Então tem uma forte possibilidade de ser ali. Então eles decidem um lugar sede, só que esse lugar sede, queira ou não, tem um custo, né? Então por isso que as cidades precisam dos municípios para poder encaixar, mas a gente tem início de março, digamos assim, a Supertaça, final de março já começa a Taça Farroupilha, depois já começamos o Gauchão e no meio já entra a Copa dos Pampas, né? Então a gente já tem esses 4 campeonatos oficiais para jogar e por que não sonhar, que talvez até um convite venha novamente para uma Copa das Ligas. Então, 4 são garantidos, tendo a possibilidade talvez de ter até um 5º campeonato, então um ano bem corrido.
É importante antecipar, né? Então aí já definir a equipe inteira.
A gente precisa ter um elenco maior possível, né? Porque você tem que ter plantel, né? Chega no decorrer, vem lesões, vem cartões, e se você tem um grupo muito reduzido, desgasta demais os nossos atletas. Então, é claro que é um processo, não depende só disso. A gente vem todo ano falando, a gente senta com patrocinadores, senta com os principais apoiadores do clube, mas logo, logo a gente vai fazer aí, começar a anunciar os atletas já renovados para a temporada 2024.
Certo, pessoal, quero agradecer muito a entrevista de vocês, parabenizar também pelo trabalho feito lá no Norte e dizer em nome da população de Lagoa Vermelha que a gente ficou muito orgulhoso com o título e felizes, né, de saber que Lagoa Vermelha representou o Rio Grande do Sul em nível nacional. Conversamos aqui com o Edevson Vigo, presidente do Lagoa Esporte Clube, Júnior Cirino, assessor de imprensa, também nosso colega aqui nas transmissões, e o capitão Tix, que levantou a taça aí de terceiro lugar lá no Macapá, nesse Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal. Agora são 11h39, tem intervalo comercial.
Ainda não conhece a Lojas Colombo? São 60 anos no mercado.